I didn't ask for a free ride. I only asked you to show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up, you showed me nothing at all.
Rain on me. Olá, apenas um John aqui e sejam bem-vindos para mais um podcast. E antes de começar o podcast, queria convidar um amigo meu para deixar um recadinho aqui para vocês. Vem aqui, meu amigo.
Olá, eu sou Mickey Mouse e estou aqui para deixar alguns recadinhos para vocês. Segue meu amigo no Spotify, porque lá você vai poder ouvir enquanto faz aquela corridinha, enquanto você faz aquela comidinha. Então segue ele no Spotify. Valeu, galerinha!
É isso aí. Me segue no Spotify. É só você ir lá na aba de pesquisas e pesquisar apenas um John, que lá você vai encontrar todos os podcasts até o momento. Então vamos deixar mais um recadinho aqui para vocês. O podcast está sendo patrocinado pela
Conquest.
A Conquest está patrocinando agora a gente, que é a marca de camisas daquele que supera os próprios limites. Moda casual de camisas em 100% algodão de alta qualidade com estampas sobre diversos temas da cultura geek, da cultura oriental e cultura pop. E onde eu posso encontrar isso, John? Você encontra no perfil da loja do Instagram, que vai estar aí o link aí embaixo na descrição. Então corre lá e vai logo no Instagram. E onde eu posso comprar? Você compra pelo site que está aí no link da descrição. E pelo site você tem frete grátis para qualquer cidade do Nordeste. E comprando pelo direct do Instagram, você falando que vim pelo apenas um John, você ganha 10% de desconto em qualquer produto. Então corre lá, vai lá, fala com a galera lá do Instagram e compra a sua camisa aí. Uma camisa muito top, com estampas top. Então vai lá e compra lá. Valeu, esse foi o Merchan e vamos para o podcast. Estamos hoje com o Alan. Tudo bem, Alan?
Oi, gente. Tudo em paz, tudo ótimo. Aliás, hoje, gente, não. Vocês estão bom, grupo?
E hoje a gente vai conversar um pouquinho. Tem algumas perguntas aqui. Lano, primeiro eu queria agradecer você, né? Por estar aqui, aqui falando sobre sua vida, sobre como é que você influencia. E eu queria que você me contasse aqui um pouco como é influenciar pessoas.
Galera, bom, influenciar pessoas, eu acho que é assim, antes de mais nada, antes de falar como era influenciar pessoas, John, eu falo que eu começo a minha história bem lá atrás. Eu nunca pensei em ser influenciador, nunca imaginei ser influenciador, era uma coisa que nunca passava pela minha cabeça, porque até então eu sempre sonhei em ser radialista, eu sempre sonhei em ser locutor. Porque desde pequeno eu sempre fui muito influenciado pelos meus tios, pelo meu pai. Sempre ouvi muito boa música, sempre escutei muita coisa boa e sempre achava aquele mundo do rádio um mundo incrível, um mundo fantástico, até mais do que da televisão. Porque meu avô tinha um programa de rádio e aí eu achava aquilo incrível. Eu falava, meu Deus, meu sonho era estar numa cabine de rádio, tocando música, falando o nome das músicas. Enfim, meu primeiro sonho mesmo, quando se falasse de arte, era ser locutor. E aí, como o tempo foi passando, a gente vai crescendo, eu fui estudando, a vida foi tomando outros rumos. A faculdade que eu queria fazer, que era rádio e TV, aqui em Serrinha não tinha, só tinha em Coité. E no horário que era pra ter, eu trabalhava, ainda não tinha esse negócio de EAD. Enfim, não deu pra fazer e acabei fazendo, me formando em administração. E a influência digital acabou desse sonho não realizado de ser radialista. Que as pessoas falavam, pô, Alan, você fala muito bem, isso e aquilo, começa a gravar uns vídeos. E foi aí que comecei a gravar vídeos. geralmente falando sobre música, sobre séries, que aí começou toda essa história de começar a influenciar as pessoas até hoje, que vai fazer mais ou menos quase 2 anos que eu tô aí nessa luta.
Cara, que interessante. Eu, inclusive, eu também, eu pensava muito em fazer rádio também, fazer comunicação antigamente, porque eu sempre gostei dessa questão assim de ouvir música na rádio FM, eu ficava ouvindo.
Ah, mas rádio é tudo, porque se já é velho, alguma coisa de rádio que eu acho massa é que, tipo assim, você tá lá, a galera liga e fala, porra, eu quero ouvir essa música, e você vai lá, toca aquela música, e você manda o um alô. É muito orgânico, é muito pessoal essa coisa da rádio. Então era aquilo que eu queria viver, que hoje eu vivo no Instagram, agora de uma forma diferente, né? Que a gente usa muito mais a nossa imagem do que basicamente a nossa voz.
Como você começou a ser influenciador?
Bom, como eu comecei foi o seguinte. Léo, meu amigo, né? Que John já até entrevistou. Léo era influenciador muito primeiro do que eu, e eu nunca via graça muito naquilo. E aí, eu comecei a treinar numa academia, e comecei a fazer uns videozinhos na academia mesmo, gravando o meu treino, mostrando pra minha amiga. E aí ela falou assim, porra, Alan, você deveria começar a fazer stories falando, você conhece muita coisa, você fala sobre muita coisa de cultura pop, faz um stories. Aí Léo também me incentivou, vai amigo, faz um stories aí e tal, beleza. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Porque tipo assim, quando você fala de influenciador, eu acho que são poucos influenciadores. Tem muita gente que abre o celular e mostra a sua vida. Eu acho que isso não é ser influenciador. Isso são pessoas que mostram o seu dia a dia, como eu acho que é a grande massa de pessoas que tem no Instagram. E aí eu comecei, o meu primeiro stories foi falando sobre o VMA, que é o Video Music Award, que é uma premiação que tem nos Estados Unidos dos clipes que mais bombam na MTV. E aí eu fiz stories falando sobre o VMA. Nisso eu tive um clique. Porra, eu vou transformar o meu Instagram em uma MTV, em uma coisa audiovisual. E foi aí que eu comecei a ser um influenciador mais ligado à música, mais ligado a gravar fundo de palco, a como as bandas se montam, a chegada do artista. Eu comecei a crescer no Instagram fazendo isso, fazendo tipo a parte de trás do que os influenciadores normais faziam. Enquanto eles estavam lá gravando o glamour, mostrando o camarote, eu tava na parte de trás, eu já tava querendo conversar com o artista, já tava querendo ver a setlist que ele ia tocar no show, eu já queria ver como o cara armava a banda. Então eu comecei indo aí e decidi transformar o meu Instagram tipo em uma TV, em que todo dia tem um programinha, em que todo dia tem alguma coisa, mas sempre baseada naquela coisa. Muita MTV no meu Instagram, tem muito VH1 no meu Instagram. É basicamente isso.
Cara, e eu gosto muito. Eu quando eu entrei no teu Instagram e vi todo aquele conteúdo, o Top 10, acho que a primeira vez que eu assisti foi o Top 10.
É, o Top 10.
Eu achei muito bacana o formato, sabe?
Eu achava massa, porque, tipo assim, quando eu assisti a MTV, tinha o Disque MTV, então que a galera ligava, não tinha nem internet, a galera ligava pra MTV e dizia, eu quero ouvir Charlie Brown Jr., eu quero ouvir Nirvana, que naquele tempo era bem underground. E, tipo, tinha aquela parada e eu achava massa aquilo, e era um dos programas que eu mais gostava da grade, de qualquer canal de música. Eram sempre as paradas, eu sempre fui muito ligado à parada musical, a charts, a Billboard. Então assim, quando eu comecei no meu Instagram, falei, velho, o primeiro programa que eu vou fazer vai ser um top 10, vai ser as 10 músicas que a galera mais vota. E até hoje é um dos programas que mais a galera interage, que mais a galera pede, que mais a galera gosta, que tá aí até hoje. Aí de vez em quando eu faço top 10 especiais dedicados a determinados artistas. Tipo, fiz o top 10 da Vaquejada no passado, que não teve, foi tipo uma homenagem. Mas o top 10 é tipo, é como se eu estivesse na MTV. É basicamente isso, como me vejo ali.
Qual conselho você daria para quem quer trabalhar com Instagram?
Não comece. Galera, não, primeiro passo que eu acho que pra você começar a trabalhar com o Instagram, primeiro você tem que saber o que que você quer do Instagram, aonde você quer chegar no Instagram e assim, o que que você pode fazer de diferente no Instagram. O Instagram hoje, tipo, ele tá muito diferente de quando eu comecei. Quando eu comecei, e olha que faz pouco tempo, há mais ou menos um ano e meio atrás, não era tão competitivo como hoje. Então assim, hoje as pessoas elas fazem de um tudo para aparecer. E aparecer gera um custo, né? Aparecer gera, querendo ou não, uma pressão sobre você. Então assim, acho que se você quer entrar no Instagram, entra fazendo primeiramente aquilo que você gosta. Entra fazendo aquilo que você sabe fazer. E seja o mais original possível. E saiba que todos os dias vão ser lutas para manter conteúdo. Todos os dias vão ser lutas para você ter ideia. Todos os dias vão ser lutas para você manter sempre seus stories funcionando. Porque uma hora que você abre para você fechar, John, é muito difícil. Então assim, a partir do momento que você, tipo, no meu caso mesmo. No meu caso, como eu sou um criador de conteúdo, então todo dia eu tenho que pensar em uma pauta para mostrar para minha galera. Todo dia eu tenho que pensar numa tendência. Não é como as pessoas, assim, a maioria dos digitais influencers aqui da minha cidade e do Brasil, que eles só abrem os celulares e mostram, assim, sua família, mostram seus amigos. Tipo assim, eu não tenho nada contra, mas assim, eu não acho legal, tipo, eu abrir meu celular e ficar o dia todo gravando coisas que eu sei que a galera vai dar risada de minha mãe, coisas que a galera vai dar risada de um melhor amigo meu, coisas que a galera vai dar risada de uma tia minha. Eu não acho legal, não recrimino quem faz, cada um faz o seu Instagram o que quer, mas eu acho que o principal desafio é você saber o que você quer fazer e compreender que a partir do momento que você vai fazer, você tem que manter. Porque se você não tiver a cabeça de manter, você pira, você realmente você entra em bug, dá um bug mental em você.
É legal trabalhar com a internet?
Trabalhar com a internet é muito bom. Gente, é legal, gente, porque assim, ó, quando você trabalha na internet, como eu falei antes, quando você sabe o que você é, você vai ter um nicho de pessoas. Tipo, eu, como sou uma pessoa que trabalho com muita música, eu falo muito sobre música, sobre cultura pop, sobre desenho animado, coisas dos anos 80, como eu falo sobre muita coisa. Então, assim, várias marcas, elas chegam até mim pra fazer trabalhos. É bom, só que chega uma hora que, tipo, cara, aparece tanto trabalho que você não aguenta, sabe? Porque você tem que ter uma ideia criativa para cada coisa. Você tem que fazer, você tem que procurar um cenário diferente para apresentar algum produto. Às vezes tem uma marca que vai te pagar super bem, mas você não se identifica muito com o produto. Eu geralmente, quando eu não me identifico, eu não faço. Mas já caiu muita roubada de fazer uma publi porque o dinheiro era bom e tipo, ter que relar mesmo, fazer uma coisa que eu não tava com vontade de fazer, mas é legal, tipo, hoje não dá o dinheiro que dava antes da pandemia, hoje querendo ou não, depois da pandemia, o valor das publics caíram muito, a galera tá com pouco dinheiro realmente pra tá pagando, pra tá fazendo publicidade no Instagram, mas vale a pena, mas é sempre bom você fazer publics de coisas que você gosta, de coisas que você se identifica e que principalmente que você consome, que você leva muito mais verdade e você consequentemente vai fazer muito mais pessoas comprarem aquilo que você tá botando nos seus stories.
Já ganhou muitos mimos?
Ai meu Deus do céu, todo mundo, ó, gente, quando a gente fala de Instagram, de internet, de YouTube, o que todo mundo fala é mimos. A gente ganha mimo pra cacete, mimo, principalmente quando a gente estoura. Velho, toda hora chega em casa hambúrguer, chega em casa pizza, chega em casa calendário, chega em casa foto, tudo que você imaginar, John, de mimo chega. Aí assim, só que tem um porém, aí chega aquela questão. Quando a gente tá logo no começo de carreira, todo mimo que chega você quer mostrar, todo mimo que chega você faz, você abre, você mostra, mas chega uma hora que tipo, aquilo ficou tão rotineiro que você já nem liga mais, tipo, gente, eu acabei de receber isso. Ou às vezes você esquece de mandar um mimo. Também tem o seguinte, tem muito mimo que é legal quando você recebe, que são aqueles mimos quando a empresa, ela pegou uma coisa que realmente é, ela te conhece. Como a LHJ, eles me mandaram um mimo que era o quê? Uma caneca do Top 10. Eu achei incrível. Mas já tem empresas que me mandam mimos que não tem nada a ver. Que só querem mandar mesmo um mimo, só pra você jogar o arroba, pra ganhar um arroba assim, fácil. Então tem aqueles dois tipos de mimo. Tem aqueles mimos que realmente são legais, que tem super a ver com você. Tipo, como do... Uma Coca-Cola te manda um mimo que você, porra, que você gosta. Aí também tem aqueles mimos, ah, tipo, eu falo sobre música, uma empresa me manda, por exemplo, um biquíni, não tem nada a ver com o que eu falo. Então você vê que às vezes as empresas, elas mandam muito, muita coisinha só pra ganhar o arroba mesmo. Mas a gente ganha muito mimo. Mas vou logo lembrando que, gente, diminuiu muito, viu? A pandemia acabou com essa história de mimo, viu? O mimo tá bem escasso.
Então, galera, mandem mimos pra Alan. Mandem mesmo.
Mandem mimos pra mim, gente. Pode me mandar CD, pode me mandar vinil, pode, tudo que for audiovisual, pode me mandar fone. Que eu tô agora, eu fico me mandando calcinha, não fico me mandando essas coisas que, gente... Mimo, quando você manda um mimo pro influenciador, você tem que entender o seguinte: além de promover a loja de vocês, tem que ser algo que case com o que o influenciador faça. Se eu faço humor, mande alguma coisa engraçada. Se eu falo sobre música, porra, me manda um cassete antigo, sabe? Faz muito mais sentido, agrega muito mais a sua marca e até a personalidade da sua empresa.
E, inclusive, eu achei muito legal quando você me deu os monstros. Nossa, eu fiquei muito feliz, velho.
Foi.
Eu fiquei muito feliz porque realmente tinha a ver comigo. Porque eu realmente queria completar aquela coleção. E aí você chegou lá e completou minha coleção.
Mas é isso que é por isso que eu falo, tipo, gente, quando você escolhe um influenciador pra você assistir os stories, você... tem a obrigação de prestar atenção naquele stories, porque todo stories ele tem um sentido. Tipo, no caso, no seu caso mesmo do Monster, eu vi, eu passei, vi, parei, vi o stories, entendi que você tava querendo falar com stories, que tava faltando garrafinhas pra sua coleção. E aquela coisa, hoje a galera não, faz um carrossel de stories e passa, tipo assim, você não entende nada. Então assim, às vezes, gente, para um pouquinho, vê o que o influenciador tá falando, entende o que ele tá querendo passar. E eu vou dar até uma dica. Eu vou cobrar, viu, gente? Vou cobrar, porque isso aqui é aula. Gente, faça uma coisa. Principalmente quem tá começando ou não está começando. Eu acho que é super interessante quando você é um influenciador ou você se propõe a ser influenciador. Sempre que você for fazer stories, que for muitos, bote algumas legendas embaixo, escreva... o que você tá falando um pouquinho no stories, porque tem muita gente que não escuta, sabe? Tem muita gente, tipo, às vezes mesmo, tem gente que tá no trabalho, não pode tá vendo seus stories ouvindo o áudio, porque tá na empresa, mas você botando ali, tipo, o tópico do assunto que você tá falando em cada stories, lhe ajuda muito e aumenta muito seu engajamento, porque a galera fica presa ali, porque ela não tá ouvindo o que você tá falando, mas ela sabe pela legenda, tipo... Tô falando hoje, recebi uma maquiagem. Fala, porra, gente, acabei de receber uma maquiagem da Ana Cardoso. Essa maquiagem é linda. Só que embaixo eu boto assim um texto. Maquiagem perfeita da Ana Cardoso. Aí a pessoa já sabe que eu tô falando sobre isso. Então aumenta muito seu engajamento. E você também traz acessibilidade pra pessoas que não escutam. Seja único, útil ou agradável.
Inclusive no meu podcast, pelo menos no Instagram, eu deixo as legendas automáticas porque tem alguns seguidores meus que são surdos. Eu até fiquei impressionado quando eu fui nos stories lá, fazendo os...
eles interagem muito.
Eu achei muito
principalmente no IGTV, né, que eles já têm essa questão hoje mesmo. Hoje eu gravo muito pro IGTV também por causa disso. Ele já bota a legenda automática, então assim... você espalha mais o seu conteúdo para pessoas que às vezes não iam conseguir entender nada do que você tá falando, mas elas estão lendo lá e bola para frente.
Em que influenciadores você se inspira? Em que pessoas você se inspira?
Velho, eu me inspiro em tanta gente. Assim, o que eu mais me influencio É porque eu sou de um tempo, John, que tipo, eu tenho 34 anos, então eu sou de um tempo que eu era muito influenciado pela TV. Então, assim, as minhas maiores influências são a MTV, a VH1, charts da Billboard. Eu gosto muito de estar no papel pop, eu gosto muito de estar no popline, porque são os Instagrams que falam muito sobre música, falam muito sobre backstage, vejo muito vida de influenciador assim mesmo. Eu sigo muito o John Drops, gosto muito do Doug Oliver, gosto muito do Fih Cardoso, gosto muito do Edu, velho, da Mayra Medeiros. Gente, vão no canal da Mayra Medeiros, eu nunca te pedi nada, o canal dela é maravilhoso. Enfim, assim, de influenciadores, são muito poucos influenciadores assim que eu assim sigo, que eu gosto do conteúdo, porque principalmente porque assim, minha base mesmo é de música. Então, assim, tem muito poucos influenciadores que falam muito sobre música. Eles falam mais sobre a lifestyle, vida em si, mas geralmente são essas pessoas. Mas assim, o que eu mais gosto, assim, que eu super me identifico aqui da Bahia mesmo, é o John Drops. Eu acho o John Drops incrível, eu acho aquilo que ele faz de pegar o lixo e transformar em roupa chique, eu acho fantástico, John.
Depois eu vou ver lá. Você se considera uma pessoa criativa?
Tem que se considerar. Tem que se considerar porque, tipo, pra você manter um Instagram, tipo, como o meu, eu tenho que ser super criativo, eu tenho que estar pensando toda hora, assim, em que eu vou fazer. Por isso que eu falei, John, que quando você entra nesse mundo, você tem que estar muito, muito centrado em saber o que você vai fazer, porque senão você se perde. Então, tipo assim, eu crio muita coisa. Gente, eu já criei, ó, logo no começo, eu já criei o Waze Serrinha, que era um programa que, tipo, eu tinha 2.000 seguidores no tempo, que eu ia em lojas, fazia propaganda da loja de graça, entrava nas lojas, falava, gente, ó, a rua é essa, a loja faz isso, e era tudo de graça, não ganhava nada. Criei o Waze Serrinha, tem um acesso que eu faço o acesso na segunda, na quinta e na sexta-feira, quando eu tô com vontade, que o acesso são sempre programas de variedade. Então eu falo sobre desenho animado, que eu sei que você gosta, que você sempre pede. Que John pede pra mim, gente, desenhos orientais, mas eu, assim, tipo assim, eu sou zero conhecimento em desenhos orientais. Tipo, eu só sei Dragon Ball Z, Naruto, Sakura, essas coisas. O que ele gosta muito a fundo, eu não conheço muito, não. Mas já tem uma galera que me pede muito. Então, assim, eu me considero criativo porque, assim, eu crio conteúdo. Se você chegar pra mim, você tiver com alguma ideia, a gente vai sentar, vai montar um projeto para você desenvolver um programa, porque assim, eu trabalho com programas. Tipo, você gosta disso? Bora sentar, bora fazer uma pauta, bora criar isso. Tipo, Top 10 foi um projeto que eu criei, que é as paradas com as 10 músicas que mais tocam no Brasil e no mundo. O Acesso, que é trazer novidades. Quase que toda vez que eu entro, eu sempre trago uma novidade, sempre trago alguma coisa diferente. Quarta-feira, o meu Oriente de Bolsa, que foi uma parceria que eu lutei. Puta, gente, mas vocês não sabem o quanto foi difícil fazer essa parceria com a Dona Oriente Filmes para poder estar fazendo as estreias dos filmes aqui. Então, de quarta-feira, eu sempre tô com exclusividade com a Oriente Cinemas para dizer quais são os filmes que estão passando aqui em Serrinha. E sexta e sábado e domingo é livre. Eu não me proponho a gravar nada muito, porque como gosto de música, como trabalho com festa, sexta, sábado e domingo são dias de festas. É o dia que a galera sempre vai me ver em regis, quando enfim essa pandemia passar, em nome de Jesus. Mas sim, me considero um cara super criativo. E se você quiser criar algum programa, é só você me chamar na minha DM.
Falando assim sobre coisas criativas, você que teve a ideia sobre o Neto de Maria do Peixe, Me conte aí sobre isso, já que você que criou e Alan falou um pouco sobre isso, mas queria ouvir sua parte sobre isso.
Bom, gente, é isso como eu falei com vocês. Quem fala na minha bio, lembra que vocês estão vendo aqui que vocês estão ouvindo aí o podcast do John, que tá disponível nas principais plataformas. Pode ir lá na dona Spotify jogar lá, que vocês vão achar. Gente, ó, é o seguinte, quando eu criei o Neto de Maria do Peixe, eu queria criar um, porque tipo, como antes da pandemia, eu e Léo sempre estava junto nas festas. E a galera adorava as histórias que eu e o Léo fazia, que a gente ficava brincando muito, dava coisa muito errada, e eu pegava momentos de Léo, tipo, Léo caindo, tipo, bebida caindo em mim. Então a galera gostava muito dessa parceria minha que a gente tinha com o Léo. Quando começou a pandemia, a gente parou de gravar vídeo porque as festas pararam. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que? E a galera sempre cobrando, porra, velho, eu tô com saudade de ver vocês dois juntos e tal. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer pra criar alguma coisa que as pessoas possam ver eu e Léo junto nessa pandemia? Foi aí que nasceu na minha cabeça o nome Os Netos de Maria do Peixe, que também é... Porque, gente, as pessoas têm muito preconceito que Maria do Peixe, gente, querendo ou não, é a pessoa mais famosa de Serrinha. Me desculpa, Ney, mas Maria do Peixe é a pessoa mais famosa de Serrinha. Todo mundo conhece Maria do Peixe. Maria do Peixe é icônica. E eu conheço ela pessoalmente. Ela recebe dinheiro comigo lá no meu correspondente. E ela é uma pessoa totalmente, assim, doce. Ela é uma pessoa amável. Ela é super sentimental. Só que a galera de Serrinha tem uma imagem de Maria do Peixe muito errada. De mulher barraqueira, de mulher baixa, que não quer conta, porque ela tem seus altos e baixos, sim, sabe? Se você pisar no calo dela, ela vai pegar peixeira e não, ela não quer nem saber. E aí eu falei, Léo, nós vamos ser os Netos de Maria do Peixe. E os Netos de Maria do Peixe era pra ser um podcast. Era pra ser um podcast, os Netos de Maria do Peixe. Só que, tipo, eu falei, não vou fazer um podcast porque, tipo assim, a cultura de podcast, ela tá começando a se difundir agora, por mais que ela já tenha muito tempo. O podcast já tá aí, velho, há muito tempo, mas o podcast tá começando a cair no gosto do público agora. Eu falei, eu não vou fazer um podcast ainda sobre os Netos de Maria do Peixe, mas vou criar um programa. Então a gente pega, monta aqui, nesse tripé que você tá vendo aqui, bota o meu celular dele e aí toda semana a gente tem temas, sabe? Toda semana a gente pega um tema pra falar. Tipo, teve o Maquia e Fala, em que Léo dava dicas de maquiagem e eu me maquiava. E tipo assim, eu tenho umas 20 pautas dos Netos de Maria do Peixe pra fazer, mas não faço porque por conta da pandemia e por causa dessa restrição de horário. Porque nosso programa começa às 20 horas e a gente não pode circular depois das 20. Então os Netos de Maria do Peixe tá parado. Mas assim, gente, tem pauta sobre supermercado, pane no sistema, alguém me desconfigurou. Tem muita coisa legal pra gente fazer. Mas que em breve, assim que essas restrições de horário caírem, os Netos de Maria do Peixe voltam. E é uma homenagem, basicamente, a ela. É um programa de humor, homenageando ela e criando essa interação, também levando pra galera a diversão nessa quarentena, levando uma coisa assim, não tão escrachada, em que todo mundo possa assistir, dar risada, seu filho pequeno possa estar do lado sem ter perigo de, sabe, de ele ouvir alguma coisa, ver alguma coisa. Então assim, é bem humor mesmo. Aí eu criei os Netos de Maria do Peixe, tá aí, esperando fazer sucesso.
Vamos fazer sucesso.
Em nome de Jesus.
Você costuma fazer exercício físico? Sempre vejo você correndo assim. Você costuma fazer exercício físico, né?
John, ó, minha relação com o exercício físico é péssima. Porque primeiro assim, ó, antes da pandemia, eu tinha chegado num peso, eu tava com 100 quilos antes da pandemia, né? Que era o tempo que eu tava trabalhando, que eu tava nas festas, tava malhando direitinho, sempre gostei de malhar e tal. Aí a pandemia veio. E nessa da pandemia ter vindo, eu acabei me abestalhando, velho, e eu comecei a comer muita porcaria. Fiquei em casa muito assistindo Netflix, muito YouTube, comendo, tipo, e nessa ano passado eu engordei 16 quilos só nessa brincadeira. E aí, tipo, como você fala que você me vê hoje e tal, correndo e tudo, hoje eu corro atrás do prejuízo. Então assim, eu Por mais que as pessoas que estejam ouvindo agora esse podcast possam não gostar do que eu vou falar, gente, mais uma vez nós vamos ter um ano perdido. Vai ser mais um ano em que a gente não vai ter eventos, vai ser mais um ano em que a gente não vai ter grandes festas, não vai ter grandes aglomerações. E eu recomendo a todo mundo, sim, velho, faça uma caminhada, corra. Se quiser ir pra academia, vá. Eu não me sinto confortável ainda de ir pra academia, porque eu já trabalho no correspondente bancário, que eu convivo com muito idoso, que já tô num lugar de alto risco. Eu já acho também a academia um lugar de muito risco, porque como tem muito ferro ali, o coronavírus ele fica muito mais tempo resistente em superfícies de ferro. Então, assim, enquanto minha mãe não se vacinou também ainda, então eu prefiro evitar. Mas eu super aconselho, faça uma caminhada, faça uma corrida, sabe? Não excedam o peso de vocês, porque é barril, velho. Você ter que voltar tudo de novo, eu super desaconselho. Façam exercícios. E tomem menos Coca-Cola.
E você faz dieta? Como você se alimenta no seu dia a dia?
Bom, mon amores, eu não faço dieta. Eu não faço dieta, assim, no momento que eu tô gravando esse podcast, que eu não sei quando é que ele vai ao ar, eu tô tomando um inibidor de apetite, que ele tá me ajudando muito, que é o Inibicaps, que tipo, ele tira minha fome. Então, assim, a ansiedade que eu tinha de comer, que eu sou muito ansioso, toda hora eu quero comer isso e aquilo e tal, tirou muito a minha ansiedade de comer. Então, assim, eu tomo inibidor de apetite e, tipo, tento comer o mínimo possível. Eu comecei a botar na minha cabeça a me saciar com pouco. E, assim, aos poucos vem dando certo. Tipo, bebo minha Coca-Cola, tomo minha cerveja no meu fim de semana. Mas, durante a semana, eu sempre tento manter uma alimentação, assim, bem mais regrada. Como pouco, como muita verdura, sabe? Não fico excedendo muito, não. Até porque eu sei que, tipo, ganhar é fácil. Perder, velho, é um puta sacrifício. Então, não faço dieta, mas procuro sempre estar comendo o melhor possível.
E queria saber um pouco sobre sua infância. Como é que foi sua infância, sua adolescência? Como é que foi? Me diga aí um pouquinho.
Minha infância basicamente assim foi muito maravilhosa. Foi uma infância que eu acho que a maioria das pessoas não vão mais ter. Que minha infância era aquela infância de subir em árvore. Minha infância era aquela que a gente pegava mamona no vizinho e tacava no amigo do lado. Minha infância era brincar de polícia e ladrão, sabe? Minha infância era basicamente essa. Só que minha infância também, é como eu falei no começo do podcast, minha infância ela sempre foi muito musical. Então eu sempre fui um menino que eu sempre gostei muito de música, eu sempre fui muito curioso por música. Então assim, e porque eu tive um pai não, que ele não morreu, tá vivo, porque meu pai ele sempre também gostou de música. Então desde pequeno eu sempre via meu pai ouvindo Marisa Monte, eu sempre via meu pai ouvindo Barreirito, Milionário José Rico, Gal Costa, Beto. Meu pai ele sempre foi um cara que ele escutou muita música boa desde pequeno. Eu sempre gostei de música, sempre fui apaixonado por música. Então assim, a minha infância era entre brincar com os meus amigos e ouvir música. Aí quando eu não ia pra casa, quando eu não tava em casa, quando eu ia pra casa da minha avó, aí já entrava em outro ambiente, que era o ambiente dos meus tios, que lá já era aquele tempo, gente, que hoje vocês não sabem o que é, que antigamente o rádio era assim, você montava módulos, você comprava o módulo do CD, você comprava o módulo do cassete, você comprava o módulo e o rádio ficava imenso. E tipo, na casa da minha avó tinha tipo um paredão, que meu tio Givanildo, ele adorava som. Então assim, já com ele já ouvia funk, com ele já ouvia Racionais, já ouvia Raimundos, já ouvia Charlie Brown Jr., sabe? Escutava muito reggae. Então, assim, minha infância, basicamente, era sempre essa. Brincar, brincadeiras de criança e ouvir música. Consumir música mesmo, sabe? Era ouvir Nat Roots, ouvir muito reggae. Sempre foi isso, John. Eu sempre ficava entre a música e as brincadeiras de criança, que hoje não tem mais. Porque naquele tempo, a gente não tinha celular. Então a gente não tinha celular, então assim, só tinha mesmo de visual, era TV, que era muito escasso, né? Antigamente, pra você ter uma MTV, você tinha que ser rico, que você tinha que ter uma antena da Sky, e ninguém quase que se arrentia, né? Então você sempre ficava, tudo era o rádio, toda a sua informação era o rádio, Ou então as revistas, que tinha as revistinhas, a Rolling Stones, tinha a Bis. E eu era fã da Rolling Stones, eu tenho várias Rolling Stones em casa até hoje. Então era sempre assim. Era brincar mesmo, brincadeira de criança, pega-pega, por esse ladrão e tal, e ouvir música. Minha infância foi basicamente. E foi uma infância muito boa, velho. Que tipo, eu vejo hoje que essas crianças de hoje não vão ter um terço daquilo que tipo eu tive. Que era a liberdade, que tipo, não tinha tanta violência como tem hoje. Não fazia tanto medo uma criança estar no meio da rua, sabe? Não tinha tanto essa questão hoje de violência, de pornografia e tal. Era um mundo totalmente diferente, velho. Mas era sempre essa, era sempre brincando e ouvindo música.
Da hora, eu lembro assim, às vezes, da minha infância, cara, e eu percebo que realmente não vai voltar como era antes. Realmente eu brincava muito, gostava muito de brincar com meus colegas da rua e tal. E como você falou de música, queria saber quais são as suas músicas favoritas, os estilos musicais que você mais gosta, assim.
Bom, galera, tipo, como eu trabalho com música, eu tenho que escutar de tudo, desde o arrocha até o punk. Então, assim, eu escuto de tudo, eu gosto de tudo, mas assim, eu pessoalmente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de música eletrônica. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito é de house music. Eu adoro house music. Mas assim, escuto muito pop, adoro pop nacional. Gente, o pop nacional tá muito bom. A gente tem cantoras aí maravilhosas como Isa, sabe? Pabllo Vittar tá aí estourando. Tem Aretuza, sabe? Tem Atocha, Liniker. Tem muita banda boa, velho, assim, aqui no Brasil, que às vezes que a galera não dá muito valor. Tem a Melin, que toca, velho, tem músicas muito boas. Então, assim, eu escuto de tudo. Escuto Lady Gaga, Ariana Grande, Rihanna. Tudo que é de música, gente, que vocês imaginarem, eu escuto. De música nacional, de internacional, de músicas de outros países, que eu tenho que estar me inteirando. K-pop, querendo ou não, eu tenho que escutar K-pop, não adianta, porque senão o pessoal também me acaba. Então, assim, eu tenho que estar ligado em tudo que rola. Gosto muito, velho, de música antiga. Gosto muito de jazz, gosto muito de blues. Enfim, John, quando você falar de música comigo, eu gosto de tudo. Eu só não gosto dessas músicas que, assim, que só são baixaria. Sabe, esses tipos, esses pagodões muito baixos, esses funks muito baixos, são músicas que eu não consumo. Mas fora tudo isso, eu escuto demais, demais, demais. Tanto é tipo que hoje, se eu for olhar no meu celular, a música que eu mais escuto hoje é Agradece, de Claudia Leitte com Nath Roots. Eu gosto muito dessa música. Eu acho que ela sintetiza muito bem essa vibe que a gente tá vivendo esse ano, de agradecer em meio a todas essas dificuldades que a gente tá passando. Mas eu sou um cara, velho, world music. Eu escuto de tudo, de tudo, tudo. De Nirvana, velho, eu escuto Marilyn Manson, eu escuto Nirvana, velho. Rock mesmo, porque eu não lembro assim muito o nome, mas de rock, eu escutei muito rock. Antigamente eu era, velho, eu já fui roqueiro, eu já fui regueiro, enfim, eu já fui de tudo que você imaginar. E hoje virei um VJ. Pra quem não sabe o que é VJ, de quem vai na minha bio, vai ver lá VJ e não sabe o que é, eu vou explicar. Existe o DJ, que é o disc jockey, que é o cara que toca as músicas, e o VJ, que é o video jockey, o que mostra vídeos. Então, eu me identifico como VJ porque eu apresento muito vídeo, eu apresento muito evento, muita coisa que tem música. Então, basicamente é isso, eu escuto de tudo, velho. De música pop, a contemporânea, a erudita, enfim, escuto de tudo.
E para finalizar, eu queria uma história de infância. Você tem alguma história que você queira contar de infância, de adolescência?
Não, de fãs de adolescência não, porque são. Gente, minhas histórias de fãs de adolescência são um caos. Mas como a gente tá nessa linha de falar sobre Instagram, essa linha de falar sobre música e tal, a gente tá bem nessa coisa bem pop, eu vou contar pra vocês que, tipo assim, foi o momento mais engraçado que eu passei nesse tempo de cultura de Instagram. Foi a primeira vez que eu tirei foto com uma fã, que eu não sabia que eu tinha fãs já. E foi muito engraçado. Uma vez teve um show aqui no espetáculo. E aí, Eu tava cobrindo a festa, acho que era até era o dia que Tairone ia tocar. E aí eu tava perto do camarim de Tairone, tava conversando com o produtor de Tairone e tal, esperando a hora de eu fazer entrevista com Tairone. E aí eu saí do backstage e fui fazer o ao vivo das pessoas que estavam na festa. E aí uma menina pegou no meu braço e falou assim: "Você que é Lannon?" Eu falei só, ela: "Nossa, eu adoro seu conteúdo. Ai, por favor, vamos tirar foto comigo. Gente, eu quero tirar foto com ele." Tipo assim, foi a primeira vez que eu vi que eu tinha fãs, que eu tinha seguidores, que nunca tinha caído assim, a real. Sabe? Que eu já tava sendo reconhecido. Foi com ela e foi um momento, foi muito engraçado, a gente conversou. E aí depois foram aumentando. Mas, gente, assim, é uma sensação muito boa quando alguém, tipo, reconhece você. Não assim pela fama, mas pelo que você faz. Ou seja, ela me reconheceu pelo bom trabalho que você faz. Então eu acho que, tipo, eu acho que você tem que pensar assim, John. Se você hoje está nessa linha de podcast, seja, sabe, o fodão do podcast. Seja, sabe, faça o seu podcast, está entre os 10 podcasts lá da lista do Spotify. E eu escuto muito podcast que tem ali, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre fazer o melhor daquilo que a gente se propõe a fazer. Então, assim, quando eu tô no meu Instagram, eu sempre procuro fazer o melhor. Eu sempre procuro uma iluminação boa. Eu sempre procuro entregar um áudio bom pros meus seguidores. Eu sempre procuro deixar uma estética bonita. Eu nunca quero aparecer de qualquer jeito. Então, assim, tudo que a gente fosse propor a fazer de mídia, tanto seja agora nessa onda nova que é o podcast, que seja agora ser digital influencer, faça sempre queira ser o melhor naquilo que você faz, sabe? Sem pisar em ninguém, sabe? Sem querer roubar nada de ninguém. Seja o melhor e assim. E uma coisa, velho, que uma coisa que eu tô aprendendo com o tempo: as coisas demoram pra acontecer, gente. Pra, tipo, pra galera que tá começando na internet, as coisas demoram. Se, tipo assim, se você não criar uma coisa que viralize, vai demorar pro reconhecimento chegar. Porque tem gente, João, que tipo assim, lança uma coisa e, porra, viralizou e todo mundo gostou e todo mundo começou a compartilhar, todo mundo começou a curtir. Pum, você estourou. Tipo, como um exemplo, o Menor Nico. Menor Nico fez uma música, pá, estourou. O cara tem mais de 4 milhões de seguidores do nada. Mas com a maioria das pessoas não acontece assim. É difícil você criar aquele boom, né? Aquele negócio que você estoura de uma vez. Como no meu caso sou eu não estourei, eu venho criando um trabalho, eu venho criando uma base, eu venho criando seguidores aos pouquinhos, até você chegar a 1 milhão, ou você não chegar a 1 milhão, você ficar só com o que você tem. Mas mesmo assim, se tem pelo menos, cara, eu penso assim, se tem pelo menos um ouvinte, se tem pelo menos uma pessoa assistindo essas stories, faça, porque tem alguém querendo te ver.
Muito, muito profundo isso.
É, porque, velho, a gente sempre fica assim achando, John, que, tipo, as coisas na internet, a gente, galera, mostra pra vocês o que a gente quer que vocês vejam. Então, tipo assim, tinha dias que eu tava arrasado e eu tava gravando o acesso como se nada tivesse acontecido. E assim, o mundo caindo. E o mundo caindo. E é por isso que eu falo pra galera o seguinte: não fica achando que você vai fazer um vídeo agora e amanhã a Brahma vai entrar em contato com você, a Coca-Cola vai entrar em contato com você, que você vai receber o convite de um camarote. As coisas não vão acontecer assim. Elas vão demorar. Você vai precisar mostrar seu valor. Você vai ter que passar por muita coisa. Gente, antigamente, quando a galera via eu lá perto dos artistas, quando a galera via eu no palco, todo mundo achava lindo. Mas, gente, vocês não sabem a humilhação que é pra estar ali. A última festa mesmo que eu cobri, que foi o Hangar, que eu subi no palco, que eu tava perto de Gustavo Lima, que eu entrevistei Tairone. As pessoas veem aquela coisa linda, mas, gente, vocês não sabem a humilhação que a gente passa pra estar ali. Vocês não sabem como é difícil estar ali. A gente fica com fome, a galera não dá água, sabe? Quando você não é famoso, como no tempo, não era conhecido, a galera não tá nem aí pra você, te bota por último na fila. Então, assim, se você quer ser reconhecido, você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que criar muito, e você vai ter que entender que mesmo no dia que você tiver fudido, velho, você vai ter que estar entregando alguma coisa pro seu seguidor, pro seu ouvinte do seu podcast, né? Que você dê só um oi. Oi, galera, sou o John. Mas pelo menos, sabe, você tem que estar ali presente. Você quer estar na internet, você tem que saber que você tem que estar presente, mesmo no pior momento. E se não tiver nada pra postar, gente, faz igual a mim. Posta um meme e acabou.
E agora eu queria deixar livre pra você falar o que você quiser. Se você quiser divulgar alguma coisa, você pode divulgar aqui agora.
Bom, gente, primeiramente, né, eu quero divulgar o meu Instagram, Monamores. Vão lá seguir, @alan.adeavião, Q de queijo, U de uva, I de igreja, L de lápis, A de avião, ia dar uma de Carla Pérez. Gente, segue lá meu Instagram é super legal, de segunda a segunda, eu sempre tô trazendo conteúdo novo, sempre tô trazendo algumas coisas bem legais, sempre tem algo relevante. O que eu falo pra você, o que eu falo pra galera, assim, sempre tem algo relevante. Mas eu quero deixar assim, uma mensagem final pra galera, o seguinte: acredite nos seus sonhos, mas assim, não se iludam, gente. Não vivam de ilusão. Não fiquem pensando que todo mundo vai ter a mesma vida que Carlos Maia. Não fiquem pensando que todo mundo vai ter a mesma vida da Pink Mouth, que é a Boca Rosa. Porque assim, é difícil, sabe? E assim, se você quer crescer, você primeiro tem que ser autêntico, você tem que ter um conteúdo original, você tem que ter um conteúdo seu, e acima de tudo, pedir a Deus que te dê força, e assim, velho, passar pelas dificuldades com a cabeça erguida, porque vai ter momentos que, tipo assim, John, tem momentos que eu falo, velho, eu não quero isso mais pra mim, tem momentos que, assim, realmente, real, tipo, e não foi momentos de... há um ano atrás não, tipo, semana passada, que tipo, eu falei, velho, eu não quero mais isso pra minha vida. Eu não quero mais, porque assim, gente, essa vida de digital influencer, ela é uma vida muito tóxica. Porque, querendo ou não, gente, todo mundo quer subir. E nessa escada, as pessoas, elas vão subir em você, sabe? Elas vão passar por cima de você, elas vão fingir amizades pra estar perto de quem você tem algum contato legal. Então, assim, tome muito cuidado, sabe? Eu não quero aqui tirar o sonho de ninguém, mas eu vou dizer pra vocês. Tá cada dia mais difícil. Se você quer começar, comece logo. Porque, assim, toda hora tá aparecendo um influenciador novo, toda hora tá aparecendo aquelas pessoas que eram relevantes. Elas são esquecidas rapidamente. E assim, gente, estudem, tenham uma formação, saibam, tenham realmente um alicerce, porque assim, nada é eterno. Eu digo pra você o seguinte: eu achava que o Orkut nunca ia terminar, eu achava que o MSN nunca ia terminar, e assim, foram redes sociais que bombaram muito, que tipo, terminaram. Entendeu? Então, tipo assim, imagine você criar uma fama em cima de uma rede social que pode acabar. Amanhã o Instagram pode não ser mais tão relevante como ele é hoje, né? Tipo, hoje você vê o TikTok. TikTok já é pra uma galera mais nova. Eu mesmo tentei entrar no TikTok, velho, foi uma merda. Inteiro TikTok, não me identifiquei com aquilo, porque, tipo assim, pra mim TikTok já é pra uma geração mais nova, sabe? E a galera se joga mesmo naquela parada de TikTok. Pra mim, TikTok não deu pra mim. Não me identifiquei com aquela rede, mas assim, possa ser que amanhã, o TikTok seja muito mais relevante do que o Instagram. Sabe? Possa ser que amanhã, quem venha comandar é a galera que faz podcast. Então você nunca sabe o que realmente vai comandar. E assim, como hoje é uma coisa que eu falo, antigamente o Facebook era muito forte, e hoje quase ninguém. Eu hoje mesmo quase não entro no Facebook. Pra mim o Facebook virou um dinossauro lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado em ficar pensando que a gente vai querer viver disso, sabendo que, gente, que redes sociais, elas mudam constantemente. Então o grito do momento agora é o Instagram e o TikTok, mas amanhã pode ser outra coisa totalmente diferente. Então é saber e tá preparado para tudo, e principalmente, gente, estudem, façam a faculdade, busquem falar igual o ET Bilu. Busquem conhecimento, gente. Eu amo memes, gente. Amo memes. Depois tem que fazer um podcast pra falar só sobre memes, viu? Porque memes rende muita coisa legal. Mas basicamente é isso, galera. Se vocês têm um sonho, se joguem, façam sempre o melhor. Não precisa copiar ninguém. E eu digo, quer ser um influenciador? Influenciador, gente, é aquela pessoa que tá ali nos stories influenciando as pessoas, de certa maneira, alguma coisa. Então, influencie para algo bom. Fique em casa, basicamente, nesse momento que eu posso influenciar.
Muito obrigado, Lano, por essa entrevista. Valeu mesmo, de verdade. Valeu, tamo junto, até a próxima e tchau.
Seu pensamento é o seu lar. Você é capaz.